Está no ar o Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tem a Laura e o Rich. E chegou o dia de elegermos os melhores participantes de reality shows de 2023. Então se preparem que hoje é dia de encerrar nossas listas do ano, exaltando aí quem nos agradou em 2023. Como é de praxe aqui, cada um vai ter 4 escolhas, né? Totalizando um top 12. Mas, né, um disclaimer antes. Esse podcast está sendo gravado no dia 20 de dezembro, né? Ele vai sair só na próxima terça-feira. Então, qualquer atitude duvidosa de algum dos melhores dessa lista não está sendo levada em consideração porque foi depois, ok? Então, até o dia 20 de dezembro são esses, mas pode mudar. Como, né, tivemos críticas aí sobre nossos piores de gente que não era ruim no programa e era ruim no pós. Gente, é a nossa lista, a gente coloca quem a gente quiser, com os critérios que a gente quiser. Então, é isso aí. Bom, antes da gente começar, aliás, eu tenho um disclaimer 2, que faltaram pessoas no nosso piores do ano que a gente simplesmente esqueceu que elas existiam, como o Fred Bruno do Big Brother, o Gabriel Santana do Big Brother, que foram pessoas completamente anti-entretenimento, que odiamos muito no jogo, e simplesmente não lembramos tamanha relevância que eles tiveram, né? Mas estariam piores, com certeza, né? Vocês têm alguma coisa rápida pra falar sobre eles?
Ah, eu só lembro que a gente ficou puto semana passada quando terminou e falou, pô, não lembro, é um Gabriel Santana. Então fica aí, ele merece. Parabéns.
E só pra acrescentar também o Lucas e Jojo Todinho da Fazenda, só pra gente dizer que a gente englobou mais reality shows, né? Mas só de a gente ter esquecido já mostra o nível da pessoa, né? Só de a gente não saber citar na hora já foi pior.
Sim. Mas é isso aí, então vamos para os melhores participantes de reality shows de 2023. Será que vem alguma bolinhada aí que a gente tá acostumado? Não sei. Vamos lá, Hit, sua primeira escolha.
Olha aí, como prometi semana passada, eu encabecei essa lista, porque eu vou tirar uma opção do Tonho da Laura agora, né? Que vai ser assim.
E eu falei o que semana passada?
Que o Tonho não ia deixar, né?
Eu falei que o Tonho ia decidir, ele decidiu por você, safado.
Eu consegui a lista, nem pensei.
O chefe sempre tem razão, Laura. É final do ano, o Tonho quer o 13º dele. Então, assim, né? Mas, como sempre faço meu disclaimer, eu tento não trazer pessoas dos mesmos reality shows. Vão ser 4 escolhas, na teoria, se o Tonho não trouxer metade da minha lista de novo, vai ser cada um de um reality show diferente, né? Mas vamos começar assim. Eu vou começar com a trajetória, que eu digo que é a trajetória de campeão, que é muito bem editado, muito bem, que eu vou trazer essa pessoa, eu tô justificando para dizer o nome, porque foi uma pessoa que eu falei pra Laura hoje no WhatsApp. Eu falei, Laura, você falou que traria essa pessoa, mas talvez você não se lembre de trazê-la, mas quando eu citar o nome dela agora, você vai se lembrar. Ela podia estar na minha lista. Que é a Ana Carolina, vencedora da 10ª temporada do MasterChef, que, pra mim, ela teve uma trajetória muito de campeã. Ela foi muito bem editada, para o desespero de alguns participantes e para o desespero de algumas pessoas do público também. Ela tem aquela trajetória que dá gosto de acompanhar reality show, porque é uma trajetória de superação. É uma pessoa que não teve muitas oportunidades na vida e mostrou que foi aprendendo sim durante a competição, porque os participantes do MasterChef podem evoluir sim durante a temporada. Público do MasterChef que gosta de julgar acha que as pessoas têm que chegar preparadas para o reality, mas não. Ela mostrava que ela queria aprender, que ela se esforçava, tanto que ela foi que teve as maiores vitórias. Ela teve umas derrapadas aqui e ali, mas eu acho que a construção da Ana Carolina como vencedora e como favorita, no sentido de que dava pra saber que ela ia vencer e não era por favoritismo de produção, por mais que algumas pessoas queiram cantar essa bola, é justificável porque a trajetória dela é muito boa e é muito bom a gente acompanhar um reality show com uma pessoa com trajetória de vencedor de verdade, porque não basta só ser bom, porque se for só ser bom, a pessoa não vai nem pra um reality show, né? Vai logo fazer seu restaurante, fazer tudo, mas tendo a oportunidade de participar de um reality show, é bom a gente ver trajetória, porque reality show tem que contar uma história pra gente, e pra mim a história da Ana Carolina, a 10ª vencedora do MasterChef Amador, é uma ótima trajetória de campeão, é uma ótima trajetória de se assistir. Então, maravilhosamente trazida aqui, nesse tops de melhores, porque ela é sim uma das melhores participantes, muito aclamada, então Ana Carolina tá aqui logo de cara, porque eu quero botar a foto dela na capa.
Eu então errei, eu achei que era outra pessoa que o Rich ia colocar, com certeza era a primeira dele que ele não queria perder. Tô decepcionada comigo mesma. Mas, então eu vou poder usar essa pessoa. Mas, o Rich, eu não me surpreendo dele colocar na Carolina, ela seria uma das minhas opções também. Porque a Ana Carolina, ela é o que o Rich falou, ela teve a história explicada. O problema às vezes de reality show, quando a gente... as pessoas falam assim, ah, mas ficou óbvia tal vitória e tal, mas é porque você tem que gostar, você tem que ver aquela criação, aquela história. Eu lembro que em um dos, eu participei de um dos podcast do Masterchef, e eu falei sobre isso, que ela era uma das pessoas que tinha história. E é isso, cara. Tem que ter a história para ganhar, ainda mais no reality show que você não vota e que a gente está dependendo do que eles estão falando pra gente. Então, essa construção do personagem como uma pessoa que a gente torce é essencial. E a Ana Carolina, ela foi, como o Rich falou, ela foi exemplificada como a vencedora desde o começo, a história de superação. Poucas histórias como a dela, assim. Ela foi muito destacada, né? E as pessoas têm raiva também porque elas achavam que os jurados eram puxa-sacos dela. O povo até falou, ai, porque o Fogaça. Eu usei Fogaça semana passada. Gente, Fogaça, pelo amor de Deus, ele puxou o saco de muita gente em todas as temporadas que ele participou, né? Vamos entrar nessa. Mas é uma escolha boa e principalmente. Eu acho que é condizente, assim, pensando no Masterchef e a construção que foi feita, né?
É, o Rachel roubou uma das minhas escolhas, sim. Ela não estava no meu top 5, mas ela estava ali para uma menção honrosa. É, eu acho a Ana Carolina muito boa, ainda mais se a gente pensa que a última temporada de Masterchef foi horrível, né? O cast era ruim, assim, não teve destaque. E vamos falar de puxa-saco, gente, o que puxava um saco da Laís ano passado, sabe?
Nossa.
A Ana Carolina não é nada, né? Que fizeram com ela. Ano passado eles fizeram de tudo para aquela menina ganhar. E ela era chata, né? A Ana Carolina teve toda a história ali de campeã. Eu acho que o elenco desse ano foi maravilhoso, assim, em comparação do ano passado. Ainda acho que o do MasterChef 8 é o melhor. Um beijo para Kelly, sempre lembrada. Mas eu gostei, eu gosto muito da Ana Carolina. Até hoje eu não vi a final desse MasterChef, porque eu não gosto de final do MasterChef. Acho chato, acho muito demorado, muito monótono. Mas eu fiquei muito feliz ela ter vencido, assim, acho que ela merecia. E ela teve uma trajetória muito boa de se ver, o que no MasterChef, né, a gente não consegue experimentar, a gente só consegue se conectar com os participantes ali pelo carisma, pelo que eles falam, e a gente conseguiu com ela, né? Ela conseguiu ter essa proeza aí na edição e com o carisma dela conquistar o público. Então, gostei bastante. Laura, vamos para a sua primeira escolha?
Então, a minha primeira escolha é a escolha que eu achava que ia ser do It, que a gente ia brigar por ela, mas como ele não brigou por ela, a minha escolha é a apresentadora do Ilhados com a Sogra, a Fernanda Souza, que para mim ela é um grande exemplo de participante de reality, sendo que brilhou, porque um reality só é tão bom quanto seu apresentador. Um apresentador, ele é essencial numa boa condução de um reality show. E Aliados com a Sogra foi um dos meus reality shows favoritos esse ano. Bombou, todo mundo comentou, né? E a Fernanda, eu acho que foi uma das partes essenciais pro programa ir bem. Ela sabia o que perguntar, ela sabia interagir das formas certas, ela não mostrava predileção por ninguém, assim, ela sabia cutucar, ela sabia celebrar junto, assim. E a Fernanda já tinha apresentado aquele de comida, que eu esqueci o nome, era um Chef Brasil. E ela já tinha ido bem, só que eu acho que esse formato que ela pôde se envolver mais, ela brilhou muito, assim, como apresentadora. E eu acho que, claro que os participantes são essenciais, e eu poderia dizer vários, mas eu acho que sem uma boa condução, o programa não teria sido tudo que foi, assim, de marcante. Eu acho que a Fernanda, ela foi excelente nesse formato.
Eu concordo, eu acho a Fernanda, ela dá um toque melhor no programa. O programa é bom, tem uma premissa boa, mas naquele primeiro episódio ela consegue te conquistar e jogar a verdade, né? Porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali. E eu acho que até aquelas reações que são meio ensaiadas, né, deles ali, são boas dela, né? Porque ela é uma boa atriz. Então eu acho que ela conduz muito bem o programa, não só na narração, né, mas também ali na conversa com os participantes, que é muito importante. Tem carisma, ela se envolve com eles. Então, gosto muito da escolha. Acho uma boa. Não tinha lembrado dela para colocar, mas acho uma boa.
Ela não tá no meu top 4, que eu quero trazer, mas ela tá como menção honrosa, mas lá pro final, porque eu pensei assim, eu fiquei pensando, a Laura vai trazer alguém de Ilhados com a Sogra, então já vai ter a cota de Ilhados com a Sogra entrando aí com a Fernanda Souza, ou com outras pessoas. Mas ela tava lá no final por citar também como menção honrosa, mas eu concordo, porque faz falta alguns apresentadores de reality shows que sejam apenas apresentadores de reality show, né? Porque a gente vê que alguns querem se meter mais e querem ser, né, Thiago Leifert, querem ser participante em vez de apresentador. Mas eu gostei dela, do jeito que ela fez, concordo com a Laura. O jeito que ela guiava, até na parte que ela se emocionou, a gente via que não era nada forçado. É coisa natural, aconteceu da emoção e da vivência dela também por algumas questões que foram apresentadas. Inclusive, gente, Ilhados com a Sogra é o episódio 302 aqui do podcast, que é simplesmente o nosso episódio mais ouvido do ano. E é um dos episódios mais ouvidos da história do podcast, pra você ver o sucesso que foi, né? Por isso Netflix confirmou a segunda temporada, e com certeza a gente vai comentar a segunda temporada também. Até um adendo pra Fernanda ser sondada pra outros realities pra apresentar, sabe? Tipo, quando sai lista de BBB, que sempre sai uma lista fake, né? Tipo, que todo ano demitem um apresentador do BBB e estão procurando novo, né? Mas, assim, aí Fernanda já pode ficar dizendo assim, ó, pode aparecer na lista, se aparecer, você vai dizer, ué, por que não? Porque ela é uma ótima apresentadora, ela se mostrou que ela tá boa pro entretenimento. É uma chiquitita, né, gente? Mostrou pra Carla Dias como é que chiquitita faz depois que sai da novela.
Né? Bom, vamos então para a minha primeira escolha. Tô pensando em quem colocar, mas considerando, né, que as primeiras escolhas são pra capa, eu acho que essa pessoa merece a capa. É um reality show que ninguém assiste entre nós três não assistimos, mas nós colocamos pessoas nos piores e vamos colocar no melhor Márcia Fu, a nova rainha dos memes.
Roubou, né? Minha segunda opção, Tony, eu ia falar daqui a pouco.
É pra ela entrar na capa, Rit, é pra ela entrar na capa, pra ser contra a Raquel Sherazade na capa dos piores até Márcia Fu na dos melhores, porque a pessoa que consegue praticamente superar a Gretchen nos memes dentro da Fazenda é uma pessoa notável, né? Ainda que ano que vem ninguém lembre quem venceu a Fazenda, quem participou, assim como a gente não lembra do ano passado, porque a gente também não assiste, né? Todo mundo vai lembrar de Márcia Fu, porque os memes dela vão continuar a ser gerados. Assim como, por exemplo, os memes da Lumena continuam sendo gerados. E as pessoas que estão tacando hate nela, para de tacar hate na Lumena, gente, vai ser o que ela foi no reality show. Mas ela tem memes icônicos, né? Igual, achou que fez o grande Mousse. Gente, maravilhoso esse meme. E a Márcia Fu chamou todo mundo de colega, bem feito, ela tá desesperada, ela cantando, assim, maravilhosa, né? É aquela que a gente, né, tem batido muito aqui no podcast, de colocar as pessoas de mais de 50 anos lá no reality show, porque não tem muita coisa a perder, porque elas vão entregar, e Márcia Fu sendo o outro lado da moeda da Raquel Sherazade, né? E Márcia Fu entregou muito nesse programa. Entregou traição, pelo visto, não assisto, mas ela mesma fala que traiu, provou, mentiu, mas ela chegou onde ela queria chegar. E é isso aí, sabe? Ela assume o que ela fez, ela não é sonsa nesse sentido, e eu acho que é uma excelente escolha pro nosso top 12.
Eu acho que a Márcia Fu é aquele caso de participante que fura a bolha de determinado reality show. Que, por exemplo, sabe que a Fazenda é um reality show nichado. Big Brother a gente pega por osmose, a gente pega no meio da rua, alguma coisa quando bomba, porque o Big Brother é um reality show muito comentado, né? A Fazenda tem muitos comentários, mas o Brasil não para pra assistir a Fazenda, né? Convenhamos, assim, não é aquela coisa disso. Ah, a Fazenda hoje deu 30 pontos de audiência porque aconteceu alguma coisa. Não é assim. Então a Márcia Fu aparece despontando assim, porque eu não assisto, a gente tá fazendo todo dia, mas eu assisto algumas coisas da Fazenda, antes começa a tacar pedra aqui na gente, mesmo a gente falando que a lista da gente, a gente traz quem a gente quiser, tanto que eu trazer também, porque assim, a gente passa o ano todo comentando reality show nesse podcast, e a gente passa o ano todo trazendo convidados, a gente passa o ano todo lendo nossa timeline de reality show, e as pessoas ficam cobrando participantes que joguem, que enganem, que façam do jogo ser um jogo, né? Não façam o jogo ser uma novela, não façam o jogo ser um trampolim pra você virar influencer digital. E a Márcia Fu, ela conseguiu e demonstrou isso e falou abertamente isso, que ela enganou, ela fez as coisas e as pessoas ficaram reclamando. Então as pessoas mesmo se contradizem, né? Os telespectadores se contradizem porque as pessoas não vão assistir os reality shows mais com aquele coração aberto de torcer. Vão já assistir o reality show com a torcida escolhida e não quer mudar mais de opção. Mas eu acho que a Márcia Fu é muito boa, ela teve um crescimento muito grande. A Fazenda, esse episódio do podcast vai ao ar quase uma semana depois, né, da final da Fazenda, porque a final é na quinta, dia 21, o podcast é gravado na quarta, dia 20. Então, não tem, assim, chances da Márcia Fu vencer, todo mundo tem chance, mas é quase impossível, né, porque a Jaqueline tá com um favoritismo muito maior, o André, etc. Mas tudo pode acontecer, porque é reality show da Record, né, o público, ninguém sabe como é que o público tá votando à disposição. Mas ela foi, como eu falei, ela levou o programa mesmo sem vencer, porque ela conquistou isso, porque você conquistar o público e conquistar as coisas e virar meme sem ser forçado, é uma coisa muito boa. Porque tem gente que entra em reality show forçando meme toda hora, Thiago Abravanel. Então, é bom que ela entrou de forma natural, foi orgânico, ela não foi questão de virar meme. Gente, escrito nas estrelas ficou top,
tem gente
ficou
que
top do Spotify,
também, né? Principalmente na Fazenda, né?
Ficou top do Spotify e tem aquilo, aí o povo fica dizendo, ai, porque a Márcia Fu vai ter que ter cuidado porque ela tem medo da Rachel. Gente, a Márcia Fu jogou contra as cubanas. Ela não tem medo de ninguém, sabe? Ela não deve medo a ninguém mais. Ela enfrentou as cubanas.
Jovens.
Né? Esses
Esses
jovens não
jovens não
conhecem.
viram esse jogo, esses jogos da seleção brasileira que era
Brasil e
dentro na
Cuba,
tela.
né? Era tipo, Brasil perdendo, mas a pancadaria podia acontecer a qualquer momento. Ia virar um UFC do nada ali, aquele jogo de vôlei. Mas assim, ela é, sem sombra de dúvidas, um ponto fora da curva, no sentido de que no começo a gente achava que ela tinha potencial, mas, né, não esperava que fosse virar o que virou. Eu acho que nem ela sabe disso, mas como o Tonho falou, fica aí a dica: 50 mais em reality show vai render. E mostrando contra sua, aspas, arqui-inimiga, que pode tentar, mas ela pode não vencer, mas tá na final sem ser expulsa. Então, Marcia Fu, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores participantes de reality show. E quem não gostou dela na lista, quá, 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 já dizia a nossa diva.
Então, eu acho engraçado, eu concordo com tudo que vocês falaram, que ela furou a bolha, que criou momentos, mas eu acho que o mais interessante é aquela coisa, as pessoas falam assim, ah, mas ela é falsa, tudo, mas cara, ela nunca deixou de exemplificar essa falsidade pro público. Então ela nunca foi falsa com o
Sim,
público. Ela não tá aí dizendo que, ai, mas eu não quis dizer isso, nada disso. Né? Ela não fala nunca isso. Ela não fica tentando se safar. E isso cria uma relação com ela. Ela não fica lá se justificando pelos cantos, entendeu? Então, assim, com o público, que é quem vota e quem assiste, isso acontece. Além de ela ser carismática, engraçada. Ontem ela tava, o povo falando, ai, vou acabar com ela. Ela tava lá rindo, prometendo dinheiro para os outros ganhar, prometendo o Radamés que ela traiu. Ela falou, ai, porque minha esposa gosta muito de você. Prometendo coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que isso cria uma pessoa que é tão desarmada com essas coisas, entendeu? Ela é tão aberta, tipo, você vai lá confrontar, ela já tá te abraçando, que eu acho que é impossível não gostar, entendeu? As pessoas falam assim, ai, porque reality show, moralismo, falsidade, cara, que saco isso, é toda vez isso. Sempre tem esse grupo que fica falando isso, ai, não podiam ver Squid Game, The Challenge, nem Survivor, nada
Né?
disso, não ia sobreviver. Cara, não tem, a gente não tem que ser uma régua moral, mas assim, é o que ela falou, ela encara como um jogo, ela é atleta, ela tem já essas questões de, né, de como olhar as coisas de jogo. E ela, mas assim, eu acho que o essencial dela foi que ela é carismática e cria esse momento e tal, mas ela nunca mentiu com o público, ela nunca pediu desculpas por ser quem é. E eu acho que isso fez toda a diferença para ela ter esse destaque. Ela sempre foi muito autêntica, muito ela. E não tá, como assim, não tá matando ninguém, né, gente? Não,
Né?
nenhum cometeu nenhum crime, tá tudo bem,
Cometeu
até
crime
agora.
nenhum. É isso aí,
Até
diferente de outras
22
pessoas,
e até 10h24 da noite, dia 20, não cometeu nenhum crime.
né? E só para lembrar que a gente analisou o cast tá fazendo, Buri, todos os podcasts aqui, o número agora foi no episódio 298, a gente falou muita coisa, o Tonho não tava, se não me engano, mas foi
É, não
sensacional
tava.
esse episódio, porque eu, a Laura e o Thiago e o Lessa, cada um apostou no vencedor e tudo foi eliminado ou expulso da fazenda, assim, não tem ninguém na final, para manter a tradição desse podcast, né, a gente erra tudo. Tem eu e Laura no meio fazendo palpite, o erro é garantido. Então, episódio 298, e só quando a Laura falou de boa índole, assim, gente, a gente não pode esperar boa índole na fazenda da Record. Aí é porque ter boa índole não é critério pra entrar nesse reality show, pra começo de conversa. Mas quando o povo fala
Sim.
assim, ah, a Marcia Fu foi candidata pela União Brasil, eu digo, gente, Jaqueline que vai ganhar a Fazenda, procurem os posts dela na época da
É.
pandemia, pra quem ela apoiou,
Tem
gravou vídeo e
foto
tudo.
dela com Bolsonaro, sabe?
Né? Então
Assim.
assim, então vamos com calma, porque, né, tem que
Não
ver
é
também
porque ela
como.
trocou a cor do cabelo que ela é outra pessoa, né, gente? Não é bem assim.
Não, e
Mas.
teve. E o povo falando assim: ai, vocês não, a gente não apreciou ela no BBB, gente. Ô, gente. Ela era chata pra cacete no BBB, né? Não
Eu
inventa.
não vi no BBB, mas.
Eu preciso
Eu só
exagerar.
espero
É
que.
18. Você é o único que perdeu o BBB 18.
É, pois é. Eu só espero que memes da Marcia Fu continuem a surgir depois do encerramento da Fazenda.
Isso.
Porque geralmente surge, né? Tem meme aí da Carol Conká, da Lumena, que vão surgindo até hoje. Espero que da
O
Marcia
da
Fu também.
Lumena, do grande Múcio. O vídeo
Não, o
passou de
grande
novo no
Múcio é
YouTube.
incrível.
É muito bom. Você achou? Porque a Lumena tem uma forma de falar muito boa também, ela gesticulando. O grande Múcio, ela abrindo os braços para mostrar o tamanho do Múcio. É muito engraçado.
E é muito bom que, tipo assim, qualquer pessoa que não é cronicamente online vai ter dificuldade de entender. Você fala assim, nossa, tá achando que fez um grande mousse. Enfim. É um dos melhores do ano, o meme da Lumena também, mas não entra aqui. Enfim, vamos lá então para nossa segunda rodada. Laura, sua segunda escolha.
Então, eu tava pensando bastante e pensando nessa ideia de criar variedade também. Eu quis, como eu escolhi uma pessoa dos piores no limite, eu queria escolher umas pessoas dos melhores também. E quem eu escolhi foi uma pessoa que eu acho que jogou muito. Assim, o No Limite esse ano foi bem legal. Quem não assistiu, devia assistir no Globoplay. Do ano passado e desse ano foram bem feitos e tal. E eu escolhi destacar a Grace, que foi uma das finalistas. Ela não ganhou, mas eu acho que ela foi uma jogadora que me marcou bastante. Ela foi muito determinada para chegar. Ela perdeu por uma questão, foi muito de sorte ali também na prova, mas ela também não tinha medo de jogar, né? E de falar que ela queria chegar lá e se aliar e de trair pessoas, assim, eu acho que ela embarcou bastante na essência do que é o No Limite e foi um bom exemplo de jogadora. Eu meio que torci para ela ganhar, assim, eu queria. E eu acho que o No Limite esse ano foi muito legal, teve muitos momentos bons. Eu poderia ter escolhido outras pessoas que eu gostei bastante, mas eu escolhi a Grace porque quando eu penso no Limite desse ano, a imagem dela me vem muito à cabeça, assim, dos momentos dela e do Claudio Heinz chorando, né? Então, assim, mas dela um destaque positivo, assim, de uma pessoa que jogou, que se esforçou muito, ela era muito boa nas provas também, e mas mais que isso, porque no limite as pessoas pensam muito nas provas, ela tinha um social muito bom. E ela planejou coisas, ela organizou votações, e isso para mim conta muito.
Sim, eu gosto muito do momento que ela, lá mais perto do final, que eles armam ali contra a Paulinha, né, que faz aquele empate. E ela fica na cabeça naquilo. Gente, eu não vou querer arriscar eu sair, então eu vou votar nela para ela sair. Ainda que ela, enfim, tenha ali uma amizade, ela se coloque em primeiro no jogo, que é o que deve ser feito, né? Não é aquela coisa, ah, é um jogo grupo, grupo, grupo. Tá ali na hora, né? Na hora você tem que pensar em si mesmo. Eu acho que ela entregou bastante, eu gosto dessa escolha.
Não, e ela teve uma jornada, falar tanto da Lumena, agora que eu tô usando até o termo jornada agora aqui no podcast, que ela começou com altos e baixos, né? Porque ela tava um pouco oscilando, não queria trair essas coisas, mas depois que ela começou a entender como o jogo funciona, né? Assim, viu como no limite é, que não precisa fazer nada porque o público não vai decidir nada, é só você por você mesmo, é tudo depende de você. Ela começou a se soltar mais, é isso, esse momento dela marcante de mudar o voto, seu voto decisivo, é aquilo, gente. Nenhuma amizade que você faz no reality show de 10 dias, né? Com 10 dias, 15 dias, 30 dias de reality show, vai valer R$ 500.000, né? Você abre mão de 500 mil por causa disso, né? Então, assim, gostei da escolha da Laura porque o No Limite merece ser trazido com forma de positiva, porque realmente foi um reality show que foi bom esse ano de assistir, né? Porque entregou a essência que um No Limite tem que ser, que é a barra de estourar bastante do Big Brother. Mesmo o público não entendendo, mas do público brasileiro já é joga a mão já.
Não, e eu quero só destacar uma coisa do No Limite no geral, que eu achei que tiveram provas muito boas e a forma de filmagem, porque eles mudaram a equipe, né? Ficou muito legal, muito imersivo, assim, dentro, o programa, né, em si. A forma que a câmera tava, sabe, focando nos participantes e tal, foi muito bom de assistir, assim, ficou muito mais dinâmico.
Foi uma mudança bem boa, né? Mas, é, gostei. Vamos então para a minha segunda escolha. É, bom, um pouco difícil, sim, eu tava com várias opções, mas eu vou trazer um reality que eu nunca trago, geralmente sempre o Rich traz alguém de Drag Race, mas eu vou ter que trazer. Não acho que vai pegar na lista do Rich, mas é do Drag Race americano, que é a Mistress Isabel Brooks, que ela ficou só em terceiro, quarto lugar na última temporada que teve. Mas para mim, ela se tornou a minha participante favorita daquele reality show de todos, porque além dela ser muito competente nas provas em tudo, ela sabe jogar um shade como ninguém, ela sabe falar mal dos outros como ninguém, e ela sabe entrar na cabeça dos outros, o que é muito bom. E o povo pega ar do que ela fala, sabe? Ela fala uma coisa e o povo vai e se ofende. Ela é excelente nisso e ela é excelente em desviar de quando isso dá merda também. Então, para mim, ela devia ter ganhado a temporada. Eu espero que ela ganhe um All Stars, alguma coisa assim. E é a única aí que eu sigo nas redes porque eu gosto de ver ela falando mal dos outros. Que me dá uma coisa. Já não estou sozinho falando mal das pessoas.
Não, o bom que o Tonho falou isso quando falou Drag Race, eu digo, eita, tem Drag Race nas minhas listas aqui, de reserva também. Mas eu pensei até numa do UK que você ia trazer em comum comigo. Mas eu gosto da Mistress porque, assim, Assim, eu acho que como ganha, ela não tem como ganhar também, porque a Sasha Colby tava ali, o nome Sasha Colby é muito forte, a Sasha Colby também é muito boa, aí
Exato.
eu acho que é difícil,
Botar,
né, ela
né,
ganhar.
fazer.
Mas eu gosto da trajetória da Mistress também, porque ela começou, tinha tudo pra ser uma vilã completamente odiada, né, com o plot dela da Spice e da Sugar, né, das gêmeas lá. Então, ela começou isso, mas ela deu pra entender a personalidade dela e o mood dela na temporada, você assistindo a temporada. E é muito boa a relação dela com a Spice, né, assim, que foi mãe e filha ficou depois, né, assim, a relação com Sugar também, mas Sugar não durou tanto. Surra de spoilers aqui, quem não acompanhou, gente, pelo amor de Deus. Ela tem uma nova começando daqui a pouco já. E eu acho que a trajetória dela é bem legal de acompanhar também. É muito bom os confessionários dela, o tom do modelo, o tom deboche, o shade, tudo na dosagem certa. Quem gosta disso, quem sentiu falta disso no Drag Race Brasil, né, tem de sobra vindo dela lá. Então eu gostei da escolha também. Eu fiquei surpreso com essa escolha também, porque geralmente a cota do Drag Race vem comigo, né? Sou eu que trago minhas
Ah,
drags
mas eu tinha
pra
que
cá.
trazer porque eu acho a Mistress muito boa. E é isso que você falou, ela tinha tudo pra ser construída a vilã da temporada. Mas não tem como você odiar ela, porque apesar dela falar mal de você e tudo, ela vai te ajuda, sabe? Você vê que ela é uma boa pessoa ali, né? Então, igual isso da Sugar Spice pra Laura que não assiste. Sugar Spice eram duas drags muito novinhas, assim, que não sabiam nem se maquiar direito. E ela ficou falando mal delas, assim, muito no primeiro episódio, muito. A Mistress, essa que eu escolhi. Só que aí você vê que com o tempo ela vai ensinando elas a fazer as coisas, sabe? Então ela adotou as duas pra ela, e elas têm assim, até um show juntos hoje em dia e tal, assim, porque ela realmente adotou elas pra ensinar a ser melhor. Mas isso não impede ela de debochar da cara delas também, sabe? É um trabalho conjunto. Então,
quem ama
excelente.
Debocha, né? Já dizia o ditado popular.
Sim. Bom, então vamos para a segunda escolha do Rich.
Vamos manter a linha Drag Race aqui, né? A linha pra cá, mas sendo que eu vou ficar na nossa linha nacional. Eu vou trazer pra mim a pessoa que é a definição de carisma. Ela outra, eu vou dizer que é a Márcia Fu também. Não ganhou, mas levou, que é a Shannon Scarlett do Drag Race Brasil, né? A primeira temporada. Gente, pra mim, eu sempre sou fascinado com participantes de reality show que tem que dar confessionários e consegue se expressar bem nos confessionários, consegue narrar o episódio, consegue ter boas sacadas e monitudo. Eu acho que a Shannon tem tudo disso. Além dela ser uma drag maravilhosa, entregar lip syncs muito bons, tem uns vestidos e umas passarelas belíssimas sendo entregues lá. Menos no Net Game, que a gente deixa escondido no fandom, né? Mas ela foi muito boa nisso, gente. Ela é uma participante de reality show completa. Principalmente para o Drag Race. Cada confessionário dela era um deleite, né? Assim, era como ela falava, o jeito que ela se expressava. Porque ela levava aquilo dos confessionários dela também para fora dos confessionários. Seja nos bastidores, na hora da tá conversando com as outras participantes. Então a Shannon, para mim, é uma das melhores participantes pelo conjunto da obra. Ela não é só uma drag boa. Ela é uma participante de reality show boa. Quem tem que entender isso também, gente. Que uma pessoa pode ser de um reality show específico. Por exemplo, como a gente fala, Masterchef, Drag Race, essas coisas. Que é uma coisa mais específica. Pode ser muito boa pessoa, né, profissional. Mas às vezes não pode ser um bom participante. Às vezes pode ser muito tímido no render confessionários. Pode ser uma pessoa calada. Pode ser uma pessoa que fique sumida na edição. Mas a Shannon não. A câmera gostava dela também. E ela entregava tudo. Então pra mim, sem sombra de dúvidas, trazer ela aqui. Porque também tivemos nossa primeira temporada de Drag Race aqui no Brasil. Então tem que ser exaltado. Mas fica aí, pela primeira vez na história, dois participantes de Drag Race, mesmo de países diferentes, aparecendo aqui no nosso Top 12.
E ela merecia estar na final, né? Não esteve, a gente sabe que a produção que decide tudo, né? Mas ela merecia ali estar na final. E eu diria que ela seria uma das favoritas para vencer se estivesse na final. Porque ela é muito boa. Acho que se ela tivesse mais dinheiro, ela seria uma das melhores do mundo, assim. Porque ela é muito boa com o pouco que ela tem, sabe? Como você vê, né? Que os recursos das brasileiras são mais limitados, né? Mas se ela tivesse ali o investimento que as americanas têm, ela seria uma das melhores do mundo, sem dúvida nenhuma.
É babado. Diria ela, né?
Vários memes, né? Ela gerou vários memes.
Eu adoro a variação do é babado que o perfil da Untucked e da Shantae usam como é sábado, né? Com todo final de semana. Então, quem rende memes, meme orgânico, ela não forçou ser meme, ela virou meme ao natural.
É, pessoa que tem carisma, né? Nem todos podem falar isso. Enfim.
Eu acho que essas escolhas foram um boicote pra eu ficar 5 minutos sem falar, né?
A gente silenciou a Laura aqui no podcast agora.
Vamos lá, antes da gente continuar, lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre outros, e nesse mês de dezembro, com episódios especiais de terças, que são as nossas listas de fim de ano, e nas sextas, comentando a quinta temporada do Corrida das Blogueiras. Semana passada, nós elegemos os piores participantes do ano, então, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir e nos avaliem com 5 estrelas, onde tiver que avaliar, nos sigam, compartilhem, deem like, e comentem com a gente aí quem são os seus melhores, quem são os seus piores também. É isso. Bom, vamos então para a terceira rodada. Terceira rodada, deixa eu ver. Ok, vou trazer uma pessoa que vocês com certeza também gostam e provavelmente está na lista de vocês, que é a Sock, a Socorro do. Como é que é o nome do reality show, gente? Ilhados com a Sogra. Porque a Sock representa. Eu ia falar Casamento às Cegas, eu tô igual a Catiúcia Canoro, sabe aquele meme dela? A Sock, ela mostrou pra gente, né, aquele lado dela, que ela era uma pessoa muito ansiosa. Mas ainda assim, uma pessoa muito carismática, muito acolhedora, uma pessoa que a gente gostou de assistir, né, que entregou muito no aquele reality show, fez a gente defender mais ainda a participação de pessoas de 50, 60 a mais nos realities, e só que com certeza merece estar aqui o melhores participantes de reality show de 2023, porque ela marcou o Ilhados com a Sogra. E para mim, eu queria muito que ela tivesse vencido, porque era icônica, tudo que ela fazia ali era ótimo.
Ah, eu amava a Sock também. Ela era muito divertida. Eu me identificava muito com a ansiedade extrema dela, porque eu também tenho problemas de ansiedade, assim como a maioria de nós, né, gente? Ela era muito legal de assistir, assim, mas ela também era muito competitiva. E eu acho que ela cativou todo mundo lá dentro e aqui fora, né? Todo mundo gostava. E todo mundo já tava de saco cheio daquele homem querendo bater nele. Pela forma que ele falava dela. Ela só queria, a Sock só queria um abraço do Genro, gente. É
Mas
pedir muito.
até a trajetória dos dois, assim, até ele defender ela do próprio filho, foi muito bom, foi muito bem construído.
Isso foi realmente, foi muito legal. Eu acho que ela cativou todo mundo aqui, né? E ela era muito divertida. Todo mundo queria ter uma pessoa assim, né?
Não, e eu acho assim que ela é uma definição de participantes que não precisa fazer muito esforço para você gostar, porque é naturalmente gostável, né? Tipo, tem
Sim.
que a gente, como a gente sempre vem falando disso, que a pessoa força uma simpatia, força um carisma, né? Força, ah, eu sou muito paz, eu sou muito amor. Quando as pessoas ficam falando, ah, eu sou muito amorzinho, sou assim, não, não é. A Sock nunca ficou se vangloriando do que ela é, ela sempre tentou demonstrar quem ela é. Tô muito filosófico nesse podcast, mas é isso, dá pra gostar dela, ela é muito boa. Eu só não torci pra ela vencer porque o genro dela flertou com os piores participantes do ano, né? Ficou muito extremo a família dela, mas até o filho em alguns momentos de atitude e tudinho, mas eu concordo que só que. Gente, ela tá com mais de 240 mil seguidores no Instagram, por exemplo. E isso espanta porque tem mais seguidores que reality shows de quem vai pra fazenda, pra quem de No Limite, sabe? E é um reality show que é de uma plataforma de streaming. Ou seja, foi tão grande o impacto do reality show e o impacto da Sock em si, porque antes da gente começar a assistir, antes da Laura fazer a campanha pra eu ter assistido e fazer o um podcast, a gente via muitas fotos da Sock aparecendo já nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, ela é uma participante extremamente gostável. Ela não é uma participante sonsa, gente. Ela é gostável no sentido de que você entende os sentimentos dela, você entende o que ela quer dizer. E você se identifica com ela, como ela falou, a questão que é ansiosa e outras coisas mais que vocês merecem assistir esse episódio. Quer dizer, a Sock merece que vocês assistam esses episódios dela. Mas é maravilhosa, sem sombra também uma das melhores. Eu não botei na minha lista porque eu sabia que alguém ia trazer ela. Eu tava pensando que a Laura que ia trazer. Talvez ela fosse assim, se eu chegasse na última rodada e visse que nenhum de vocês citou, eu metesse ela pra cima. Mas eu tava pensando que Laura ia trazer a Sock, no lugar da Fernanda
A
Souza,
Sock
por
estava
exemplo.
na minha lista, a Sock estava na minha lista, ela e a Fernanda, mas eu preferi colocar a Fernanda porque eu achei que você ia usar, eu queria usar ela antes de você.
As estratégias aqui, todo mundo bem estratégico aqui no
De qualquer
podcast.
forma, Sock apareceu, né? O que importa é que ela está aqui
É o que importa.
e ela merece, né? Tá nesse top 12 com certeza. Vamos lá, Rit, sua terceira escolha.
Bem, a gente tá gravando numa quarta-feira, mas eu falando, tá acontecendo a final da 45ª temporada de Survivor, que eu ainda não assisti, mas uma pessoa da 44ª fez, que era uma participante que eu queria trazer, porque talvez o Tony trouxesse. Era ela que eu teria que trazer como primeira opção, Tony, pra você não roubar, porque não tem como, gente, quem assistiu Survivor da a 44ª temporada, pensar em três participantes, mas eu vou trazer um aqui pra mim. Olha, pra mim, eu dei graças a Deus que essa mulher chegou na final, porque é a Caroline que eu vou trazer. Eu trouxe uma Carolina, agora tô trazendo a variação pra ela, porque pra mim, quando ela dá o primeiro confessionário, que ela não entende as coisas que tá falando, e a câmera começa de uma forma. O reality show já começa com o confessionário dela, já começou diferente daí, que o Survivor não é de começar assim. E ela depois. A gente pensa assim, nossa, essa mulher é doida. Sabe? A gente pensa assim dela quando tá vendo as coisas, porque ela não falava nada com nada. Aí vai passando os episódios, ela vai mostrando estratégia, fez isso. Além de doida, ela é inteligente. De doida, ela não tem nada. Depois ela vai entregando emoção, ela vai contando histórias, vai se abrindo. A gente vê que ela é uma pessoa maravilhosa também. Então assim. ela entrega tudo que, como eu falei, da Shannon também, sendo que na versão de como é um survival, ela entrega também estratégia. E eu queria muito que ela tivesse vencido, mas quem venceu também foi maravilhoso. Mas assim, eu acho que o survival não teria sido o mesmo sem a participação dela, porque em reality shows que também são muito sérios, assim, que é eliminar os outros, é bom ele ter essa carga de humor, é bom ele ter uma carga emotiva, é bom que consigam mesclar as coisas, e eu acho que ela conseguiu mesclar isso muito bem, e pra mim é uma das melhores participantes dessa nova era, já que o povo gosta de dizer, né, depois da temporada só de vencedores, que tem uma nova era de survival, e ela é uma das melhores participantes, e ela não podia ficar de fora, por mais que fosse um reality show lá do começo do ano, que a gente esquece com facilidade, mas ela tem que aparecer. Caroline, maravilhosa. Gente, quem não assistiu, assista por meios One Piece, porque não tem stream, né? Mas não vão se arrepender, porque não só por ela ser boa, é porque a temporada também é bem legal de acompanhar.
É, eu não ia trazer a Caroline porque eu não lembrava que Survive foi esse ano, nessa temporada. Eu tava achando que ela não falava faz um tempo que eu vi, mas merece muito, porque a Caroline é incrível. Só em toda a prova, pra Laura entender, em toda a prova, ela ia mal e ela começava a gritar de desespero nas provas. Porque ela não conseguia fazer direito. Nem toda a prova ia mal, mas a maioria, assim, que era muito física, ela começava a gritar desespero. Eu adorava porque eu me sentia representado, que é como eu acho que eu ficaria. E assim, ela, eu acho muito legal a história dela, que ela fala que ela lutou muitos anos contra o vício, né, de drogas que ela teve, e hoje em dia ela trabalha com isso, de ajudar as pessoas a saírem do vício de drogas. E ela conseguiu chegar na final, mesmo sendo muito instável. No primeiro episódio eu falei, gente, essa mulher vai sair rápido. E não, ela se manteve, o povo gostava dela ali. Eu não acho a temporada tão boa quanto todo mundo acha, mas eu acho que ela merece muito estar aqui. E pra mim ela é uma das melhores da nova geração de Survivor. Gostei da escolha, não, realmente não lembrei dela, mas fez sentido. Bom, a Laura não vê Survivor, né? Então, Laura, sua terceira escolha.
Então, a minha terceira escolha, eu pensei bastante... E eu, uma pessoa também do começo do ano, que eu lembro que eu falei que essa pessoa estaria nos meus favoritos do ano, e eu quase esqueci. Mas aí eu fui pesquisar, eu fiz uma coisa que eu faço sempre, que é pesquisar assim, reality shows 2023. Pra eu lembrar das coisas que passaram esse ano, sabe? Pra não esquecer, né? E não esquecer ninguém, né? E eu queria trazer a Sabrina Sato, que foi jurada no Masked Singer. Porque a Sabrina Sato é uma estrela de reality brasileiro, né? E ela teve esse comeback pra Globo e eu acho que ela se encontrou muito no Masked Singer, que tá com um formato que tava meio cansativo, mas eu acho que ela brilhou muito como jurada, ela encontrou o seu caminho ali, ela é extremamente divertida e ela também tinha bons chutes, porque é um problema no The Masked Singer, né? Que eles, às vezes, têm uns chutes horrorosos. E eu acho que a Sabrina foi um excelente personagem, essa volta dela aos reality shows, assim, até nas interações e tal. Então eu queria dar esse destaque pra Sabrina Sato.
Ah, eu concordo. Foi uma boa adição pro Masked Singer, porque ela nasceu pro entretenimento. A Sabrina sabe trabalhar com entretenimento, porque ela foi do Pânico ao Masked Singer. É a jornada dessa mulher no entretenimento brasileiro, assim, sem falar do Big Brother, mas o Big Brother, ela não chegou na final, né? Quem acompanha a temporada viu. Mas ela sabe aproveitar. A Sabrina sabe fazer ótimas limonadas com os limões que a vida deu pra ela nessa parte da televisão, né? Então, assim, Masked Singer foi um achado pra ela, porque ela entrega loucuras, os surtos e achismos e piadas que um reality show pede, porque o Masked Singer não é um reality show que a gente tem que assistir com seriedade, né? A graça tá em descobrir quem é o mascarado. E essa cara já Sabrina pra dizer umas coisas aleatórias eram ótimas. E a gente comentou aqui também a temporada inteira, quem quiser pode ouvir lá no começo do ano. Começo do ano tem outra temporada, talvez a gente comente também, porque reality show a todo ano que vem já marcado, mas gostei da escolha. Laura tá bem na parte de trazer apresentadoras e jurados agora, né? Os participantes estão aí, a Grace já veio.
Eu sempre faço isso, né? Eu já percebi. Mas é porque eu acho que essa parte, tipo, não que participante não seja importante, mas isso conta muito para um reality show dar certo, né? E aí eu sempre lembro muito disso.
É, porque, por exemplo, se fosse o Matheus Solano com o Raj na bancada, não seria muito bom, né? Assim, o Masked Singer seria tão bom.
É, eu acho que a Sabrina deu uma renovada que o programa tava precisando, assim.
Sim, eu não assisti, né, temporada com ela, mas eu gosto de Sabrina, tudo bem. É, vamos lá, Rit, sua última escolha, sua quarta escolha.
Então, mais uma vez eu tô na sinuca de bico aqui, porque eu tenho duas participantes pra trazer, mas eu vou repetir reality no meu, mas reality que já apareceu aqui também. Eu vou trazer do No Limite, porque não tem como a gente falar do No Limite sem falar do nosso querido Fully, né? Porque ele foi uma pessoa que viveu reality show, ele representa todos nós que é fã de um reality show e diz que quer participar de um reality show. Ok, a gente comenta Big Brother, mas nenhum da gente quer ir pra lá. Porque a gente sabe que pode acontecer com a gente, que vai ser a rejeição do público é mais forte. Mas eu acho que, como eu falei, ele é fã do Survival, ele prometeu que ia fazer as coisas e cumpriu em todo o confessionário que ele fazia. Eu acho que ele foi muito bem usado pela edição da temporada, porque ele apareceu nos confessionários, ele tentou botar jogabilidade e conseguiu fazer jogadas boas que o público não aceitou, mas graças a Deus é um reality show que o público não mete o dedo. E ele foi. E ele saiu, por exemplo, por questões dele, porque ele não foi bem na prova, né? Assim, ele deixou de ganhar, porque ele ficou em terceiro lugar. Então ele tem que ser citado, tem que ser exaltado, porque são pessoas como ele que pensam no reality show naquele formato que tem que ser jogado daquele jeito. E vai e faz. Porque assim, não existe fórmulas para vencer reality shows, mas você não pode replicar um reality show em outro que é uma franquia completamente diferente. Se tivesse votação popular no limite, a gente ainda passa um pano pra dizer, realmente, a pessoa tá jogando daquele jeito, ó, porque no final é o público que vai premiar e premia essa pessoa. Mas como não tem, ele não se preocupou em enganar as pessoas, ele não se preocupou em trair, em falar uma coisa ou outra. Ele, gente, ele com a Paulinha, depois levando todas as garotas na lábia, tá vendo? Ele ia acolhendo a Nakamura e fazendo quase um F2 com ela. Ele com as estratégias, com o Marcos, sabe? Com a Amanda. Então ele soube articular bem, ele sabe fazer as coisas, e quando parecia que a casa ia cair pra ele, ele usava aquela. Ele falava de novo. E o povo acreditava mais nele do que nos outros, então acho que ele é um dos melhores participantes. E é bom ver gente como a gente, que é fã, indo para um reality show e realmente dando nome. Então, Fully, você tá aqui nesse podcast como um dos melhores do ano, porque sem sombra de dúvida, já que o No Limite foi cancelado, foi até bom ter dois participantes no Limite aqui, porque a temporada foi realmente boa.
Ah, é legal mesmo o que você falou. É uma pessoa que a gente, né, vê em jogos e tal. Então, ter uma pessoa, gente como a gente, é um exemplo. É igual quando o Gil foi, participou do Big Brother, né? Que é uma pessoa que era muito fã e teve a oportunidade de fazer de tudo. Eu acho que é isso que é o mais legal, assim, que são pessoas que elas amam muito e elas querem explorar ao máximo todas as opções, né? Então é sempre divertido ver gente assim. Eu quero que tenha mais gente como ele em reality show. Eu acho que é importante para manutenção mesmo, que são pessoas que sabem o que as pessoas gostam de ver, né?
Sim. É, ele tava na minha lista também, seria minha última escolha. É,
Ih!
eu acho que ele merece muito estar aqui, porque ele entregou bastante no No Limite. Eu acho que qualquer pessoa estaria desesperada ao receber voto de todo mundo, né? E ainda continuar no jogo com calma e aliado das mesmas pessoas, mas pensando ali no jogo mais para frente, eu acho que ele teve um jogo muito bom. É, e ainda que fala, ah, mas ele não fez tantas jogadas assim. Mas é porque não precisava realmente, né? Mas ele estava ali sempre pronto para fazer. Ele tinha um social muito bom com os outros participantes. E é uma pena, né, que tenha acabado o programa logo quando ele melhorou, né? É, mas eu concordo, gostei bastante da escolha dele.
E ele tinha que vir para esse podcast como escolha, porque ele é o primeiro e único participante agora da história do Extra Podcast que apareceu como destaque da semana em todos os episódios, né? Então, assim, e por pessoas diferentes, quase ninguém repetiu ele. Era sempre alguém que tava trazendo ele. Então, assim, tem que vir também. Não é porque é amigo da gente, não, quem conhece ele, né? Também não vai ter que puxar sardinha também, porque foi bom. Ele jogou bem, gente. Querendo ou não, gostando ou não, ele se jogou no programa que era pra se jogar, pra eliminar os outros. Né? Como eu falei, 500 mil reais, gente. Eu ia querer 500 mil reais. Ia ficar com pena de eliminar uma pessoa que eu conheci ontem. Não. Né? Então, fez bem em jogar e se jogar.
Sim. Laura, sua última escolha?
A minha última escolha é uma escolha que eu, como eu falei, eu queria pegar coisas de reality shows diferentes. E aí, pensando nos reality shows que eu assisti, assim, aí eu queria pegar um de um reality show global, pra, né, dar aquela coisa. Os mais assistidos. Big Brother não dava pra pegar ninguém, né? Aí eu pensei, Dança dos Famosos, porque eu já usei Dança dos Famosos, mas não, ninguém me chamou atenção. Aí, quem que eu quis pegar de outros reality global? É um reality que eu acho que a gente não valoriza tanto, mas todo mundo sempre acompanha os domingos e se diverte muito. Que é o quê? A Batalha do Lip Sync no Caldeirão. E no Caldeirão não, no Domingão do Hulk. E quem que pra mim foi um grande destaque de reality esse ano foi a nossa queridíssima Ana Maria Braga. Porque Quem imaginaria que Ana Maria Braga iria participar do quadro da Batalha do Lip Sync no programa do Luciano Huck concorrendo com o Gil? Ninguém! Eu lembro quando foi anunciado, todo mundo ficou, gente, Ana Maria Braga na Batalha do Lip Sync. Eu acho que assim, é uma parada que ninguém espera, porque Ana Maria Braga é uma das grandes participantes, apresentadora de país, assim, credibilidade altíssima, ela faz anúncios absurdos, e ela simplesmente se colocou na posição de ir nesse quadro, que é um quadro bem, que é divertido e tal, mas não é uma parada assim, coisa. E assim, ela ganhou, o Gil foi melhor que a Ana Maria, né, gente? Ele fez aquele meio a meio de Had the Time of My Life, Dirty Dance, foi uma coisa maravilhosa. Mas eu acho assim, a Ana Maria Braga é a prova, né? Que ela é tipo a avó do Brasil, assim, todo mundo ama e por isso ela ganhou. E eu acho assim, que foi super legal que pra ver que esse tipo de, essas pessoas, elas podem se colocar em posições assim, de divertir e tal. Porque geralmente a Ana Maria faz isso muito no programa dela, né? Mas assim, num lugar fora, eu acho que foi muito legal ela participar. Participar disso, e eu quero a Ana Maria agora em outros reality shows. Além de tudo, ela participou do melhor reality show que a gente teve esse ano também, que foi o término de Luísa Sonza com Chico lendo coisa na coisa. Aquilo pra mim só pode ser um reality show, aquilo só
É,
pode ter
e
sido armado,
inclusive,
não é
Laura, eu
possível.
pensei em trazer Luísa Sonza no pior do ano. Pensei, mas falei, não, vou colocar a lente de contato dente, que é melhor.
E
Seria mais
assim, eu
impacto.
poderia. Eu, se alguém discutir que isso é uma boninhada, eu vou brigar, porque não é. Batalha Lip Sync é um reality show, tem vencedor e etc, tá? Tem temporada e etc. Então, vale. A Maria Braga participou. Ela é participante de reality show. Não é boninhada.
É, e antes era. Porque aqui no Brasil virou um quadro, né? Porque no USA era um reality mesmo, existia, né? Eu me lembro de assistir muito no começo. E eu vi o vídeo, né? Da apresentação dela. Ana Maria Braga, gente, é pra provar mais uma vez, ó. 50 mais em reality show, por mais que seja de um episódio, rende, né? Então bota Ana Maria Braga confirmada, gente. Camarote BBB 24, hein? Tá vindo aí. Ela vai. O emoji dela é um louro.
É, eu assisti no Twitter, né? Que não vejo muito TV, mas eu acho que esse impacto, né, que a Laura falou da pessoa que é tão famosa, mas ela ainda faz isso para se divertir, né? Para mostrar que é uma pessoa também, né? Esse ser intocável, eu acho isso muito legal. Gostei da escolha, achei legal. É, bom, eu fico com a última escolha, então, né? Que é a mais difícil, mas ainda sobrou, né? Praticamente uma pessoa da minha lista. Queria trazer. A Laura talvez não conheça, mas é uma pessoa do Drag Race Brasil que explodiu, saiu da bolha um pouco, que foi a Bettina Polaroid, para mim a verdadeira vencedora da temporada, a hiper carismática, hiper talentosa, com a voz de fumante ali, aquela voz rouca, que no primeiro episódio já fez todo mundo gostar dela e achar injusta que ela tenha ido pro lip sync, mas ainda assim, entregou muito na temporada e fora da temporada, muito carismática e com um discurso muito apaziguador enquanto as outras drag queens só brigavam entre si. Ela era muito apaziguadora entre todas, e também pela idade, né, um pouco mais velha, mas eu acho que ela merece estar nesse top 12, porque ela também merecia ter vencido, ela tinha o melhor look da final. E ela é maravilhosa, Bettina Polaroid é a melhor do Drag Race Brasil para mim, e eu tinha que trazer ela de alguma forma nesse país.
Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. Foi um meme sensacional. Ela abriu de cara. Aí, gente, eu ia trazer a Bettina, viu, Tonho? Eu tava entre ela e o Fully. Ou seja, nossas últimas escolhas são parecidas, né? Eu tava em dúvida entre ela. Se você tivesse escolhido o Fully e fosse primeiro na ordem, eu tinha vindo com a Bettina agora. Porque, só pra logo avisar, gente, Drag Race Brasil tem três episódios aqui no podcast. Mas no episódio 306, nós falamos dos erros e acertos da temporada. Devemos um aval, eu, a Camponeusa e a Luísa. A gente falou tudo que achou da temporada, o resultado, das participantes e expectativas pra uma segunda temporada. Temporada que eu espero que venha aí mesmo, porque a gente merece mais e mais temporadas. Então eu gosto porque é engraçado que a gente começou com uma pessoa falando comigo, falando da jornada da Ana Carolina foi bem construída. A da Bettina tem uma jornada de campeã, sem sombra de dúvidas, porque a Laura, que não conhece o programa, Laura, ela começou quase sendo eliminada no primeiro episódio, ela ficou com um baixo desempenho no segundo, aí depois ela começou a ser salva. No outro, ela começou a ser alto desempenho. No outro, ela foi alto desempenho. Depois, ela começou a vencer. Teve duas vitórias seguidas e foi parar na final. Então, assim, a gente faz aquele meme da Simone Tebet com ela. Bettina Polaroid não para de subir. A gente fez muita montagem com isso. Postava muito nas redes sociais. Eu acho que você deve ter esbarrado em algum meme desse na timeline. Até RT meu, que eu devo ter dado. Então, a trajetória dela é muito boa. E por mais que tenha se envolvido algumas polêmicas do Drag Race Brasil em si, o reality em si tinha algumas polêmicas envolvidas, ela parecia a pessoa menos problemática, no sentido de algumas polêmicas que estavam se criando, né, dentro e fora do reality. Ela tava muito de boas e até alguns momentos cheguei a cogitar que ela talvez vencesse, porque teria uma aceitação maior do público, né, sobre a vitória dela, mas eu espero que ela volte no All Stars. Eu acho que é certeza, se tiver um All Stars no Brasil, ela ir, ou no Brasil versus The World, né, que dá pra trazer brasileiras que participaram de outras franquias ao redor do mundo. Então acho que a Bettina Polaroid é uma ótima escolha, tanto que tava na minha lista, né, eu não vou dizer que eu era uma péssima escolha se não tivesse na minha, mas foi muito boa ela. É muito boa. Vão acompanhando. Eu também sigo lá nas redes sociais. A Shannon e ela, eu acho que são as participantes que eu sigo até hoje no Instagram também. Ela é muito boa, talentosa. Os looks, nossa, gente, maravilhosa. Ela de árvore. Criticaram ela, aquele look da árvore dela, mas ela é belíssima também. Ela com os looks mais punks do Dinho. Foi muito boa. Ah, sem sombra de dúvida, a Bettina é 10-10. Muito maravilhosa mesmo. Vão todo mundo pro estúdio dela.
Sim. É, bom, esse foi o nosso top 12, mas não termina por aqui, porque a gente tem as nossas menções honrosas, né? Quais são as menções honrosas que vocês querem trazer pra gente?
Deixa eu trazer a minha lista de menções honrosas, que é grandinha um pouquinho, porque assim, pela primeira vez na história, gente não trouxe ninguém do Big Brother, mas eu ia citar Domitila e Dr. Fred, porque eles foram bons, mas é porque realmente outros reality shows tiveram pessoas melhores, quando ele bota na balança, né? Mas eu vou dizer alguns bem nomes bem rápido. Eu ia dizer, Antônio, esse aqui você gosta também, que eu ia trazer a Tamara Thomas, que é da quinta Banguela, temporada do Drag Race, okay, que é a Banguela mais querida do Reino Unido, é a May, do Round 6, né, o desafio. É, aí, no quesito apresentadoras, eu ia trazer a Greg Queen, que é a apresentadora do Drag Race Brasil, e a Ícaro Kadosh, que era a caravana das drags. Gente, maravilhosas como apresentadoras, foram feitas para isso. Carisma, drags maravilhosas, com histórias incríveis e ótimas apresentadoras. Eu vi que dois paraibanos vieram de maneiras negativas, eu tenho que dizer assim, menção honrosa para Flaislane e Vitória Regia, que foi maravilhosa. Tem que trazer um paraibano, gente, aqui, para dizer que foi bem, quem tá precisando. Que foi uma vitória de ponta a ponta, vocais maravilhosos, fantasia não tão boa, mas entregou muito. A Fraime já e Rebeca de Caravana das Drags, e pra encerrar, que eu falei que minha lista tava grande, a Renata Santi como jurada da Corrida das Blogueiras 5, porque ela foi vencedora da primeira temporada. É a trajetória, como eu falei, dada as devidas proporções, ela é a Kelly Clarkson pra Corrida das Blogueiras, né, que se destacou com blogueiras e maquiagem e tal, e tá jurada do programa, e sendo uma jurada maravilhosa, que não tá querendo aparecer mais que ninguém, tá pontuando tudo bem, tudo certo. Então é isso, minhas menções, mas eu fico surpreso mesmo com a gente não trazendo ninguém do Big Brother como principal, e isso é pro Boninho ver que os reality shows no mundo e no Brasil sobrevivem sem o Big Brother. A Globo não, mas os shows, o podcast sobrevive.
A gente trouxe vários reality shows brasileiros e nenhum do Big Brother.
Em compensação, nos piores, se ele quisesse, tinha trazido o Big Brother inteiro, né?
O Boninho não é o principal fazedor, realizador de reality shows brasileiros, não é o melhor, não. Já provamos isso. Já ser bloqueado pelo Boninho daqui a pouco. Acabou nossa chance de comentar o Big Brother oficialmente na G-Show.
Então, mas nós aqui temos 3 CPFs que podem ser comprados pra gente votar ano que vem. Então,
tem
valor.
Vamos lá, Lara, as suas menções honrosas.
A minha só sobrou a May. E um que eu acho que é meio assim, o cara do reality lá do The Jury, na Amazon.
Ronald.
Eu não sei se qualificaria. É, e ele foi um personagem, mas não foi, né? Porque todos os outros eram atores ao redor. Mas eu acho que é um conceito muito interessante, assim, de pensar reality, que não é reality e tal. Então, eles eram foram os meus dois que faltaram.
Pô, eu gostei dele. Pra trazer, eu tinha separado, não a pessoa, mas eu trouxe os memes do Dr. Fred Nicasso, porque ele foi uma pessoa que gerou muitos memes pra gente na trajetória dele, principalmente na primeira trajetória dele, né, no Big Brother, antes dele sair de vez. Ele gerou muitos memes. E uma outra pessoa que eu comecei não gostando no programa, mas eu passei a gostar até chegar na final, que foi o Wilton do Masterchef, que eu não gostava no início, mas com um tempo eu me afeiçoei a ele e achei muito legal a trajetória dele até a final, junto com a Ana. Assim, foi um bom F2 ali no Masterchef 10. É isso, né? Essas são as nossas escolhas, o nosso top 12 aí de melhores participantes de reality shows do ano. Esse ano foi um ano difícil, porque o Big Brother, né? Foi difícil trazer alguém, mas quem sabe ano que vem melhora. Alguma consideração final, gente, pra gente encerrar?
Esse não é o último episódio do ano, né? Porque ainda tem mais um da Corrida das Blogueiras, mas eu quero deixar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pra quem não tá nos ouvindo. Dizer que Big Brother tá vindo aí e a gente vai comentar, e talvez não tenha episódio do começo do ano, já falei semana passada e reafirmando hoje, porque o cast vai sair na primeira semana já, então em algum momento, quando vocês virem que o cast do Big Brother for anunciado, tenha certeza que no dia seguinte tem extra podcast, porque a gente vai estar gravando meia-noite, mas vai estar gravando
um
episódio. Porque vocês, como eu falei, não podem perder eu, Tom e Laura gravando, principalmente eu e Laura, errando todos os palpites possíveis com os participantes do Big Brother.
Não, mas pera aí, 24. Eu e Laura acertamos Gil do Vigor, então a gente ainda tem um...
Isso!
Não, mas pra cada Gil do Vigor acertado, tem um Fiuk e Carla Dias que vão dar certo, sabe? Assim, tem umas coisas aqui, tem um Fred Desimpedido que vai ser maravilhoso, sabe? Então, assim, tem um... A gente dá um passo pra cima, mas dá uns 10 pra baixo. Mas, avisa isso e obrigado. Continua dando stream pra gente, seguindo a gente nas redes sociais e nas plataformas de áudio, porque a gente quer streaming. A gente não ganha nada com isso, mas se der streaming, um dia a gente pode ganhar, nunca se sabe.
Esse é o meu último podcast do ano, então quero dizer a todos um Feliz Natal, um bom 2024 e que a gente tenha reality shows bons, por favor. É o que a gente pede, que o BBB seja legal. Cara, nem pedi pro BBB seja bom, que seja legal de acompanhar, mínimo. E que o reality
show... a gente não queira desistir no meio,
música,
né?
Isso, e que o reality show de música do Boninho seja bom. Porque eu tô querendo um reality show de música, assim, top pra gente.
Não, e o fato curioso de falar de muito reality show, mas eu fiz as contas aqui agora. Gente, a gente comentou, não de forma completa, mas a gente falou de 10 reality shows diferentes aqui esse ano. Então, assim, se repetirem todos esses ano que vem, né, entra do Boninho aí no meio, que a gente vai, ó, gente, já adiantando que é do Boninho, que é musical, como é nossa essência, que a gente é cria de reality musical, a gente vai comentar semanalmente também. O MasterChef e o reality show musical vão acontecer na mesma época, então não se preocupe. É que nem o Masked Singer com o Big Brother, a gente comenta os dois na mesma época do ano, nem se preocupe que a gente vai comentar, porque a gente tem que ver essa pataquada, né, gente? Um monte de gente confinado, fama, versão Boninho, a gente sabe que vai vir uma coisa meio duvidosa aí. Como a gente comenta?
Bom, então é isso, né, que eles falaram. Feliz Natal pra todo mundo, né? Esse também é meu último podcast do ano. E se você tem alguma ideia, né, de tema pra gente comentar, algum reality show que você queira que a gente comente, envia lá pro e-mail extrapodcast@gmail.com e nos siga nas redes sociais e avise pra gente aí, comente o que vocês acham. Se vocês concordam com o nosso top 12, se vocês querem adicionar alguém, quem que vocês colocariam? E supostamente o cast do Big Brother 24 vai ser divulgado no dia 5 de janeiro, supostamente. Então, qualquer coisa, dia 6 aí já tem nossas primeiras impressões aí pra gente errar bastante. E tomara que tenha um novo Gil do Vigor, no sentido de a gente acertar alguém pela primeira vez, né? Enfim, obrigado a todo mundo que nos ouviu esse ano, que participou com a gente. Esse ano a gente teve aí algumas vezes nos melhores, mais ouvidos, né, do Apple Podcast. Nos outros a gente não tem uma métrica tão precisa assim divulgada, mas sempre a gente faz isso de graça e a gente sempre faz isso com gosto, que a gente gosta de comentar, né, e é sempre divertido quando vocês comentam com a gente. Então, deixem seus comentários e até ano que vem. Feliz Natal, feliz ano novo, até a próxima e tchau.
Tchau.
E encerrando, como encerrei semana passada, quem não gostou, processa a gente, que o Tonho defende a gente, mesmo no recesso de Natal.